Vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. A ponto de estourar, essa é a quinta e última semana desta série que eu compartilhei com vocês, e creio que foi uma bênção. Nós temos lutado contra a ideia de que é ensinado que um cristão verdadeiro não se abala emocionalmente. E nós já entendemos que esta ideia é falsa. E nós vamos ver pelo texto, e já temos visto durante 5 semanas, que Paulo não escondeu seus sentimentos, ele não escondeu a pressão que passou, a pressão exagerada que passou. Então, nós vamos ler. E depois nós vamos tentar responder algumas perguntas. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Quando nós lemos este verso, eu quero que vocês meditem um pouco nele. O que Paulo queria que os seus irmãos na fé soubessem? O que Paulo e seus companheiros queriam que seus irmãos na fé soubessem? Hã? Das aflições que eles enfrentaram onde? Na província da Ásia. Em segundo lugar, qual era a intensidade dos seus sofrimentos? Eram grandes e duros de enfrentar, não é? Qual era a expectativa de Paulo e de seus companheiros? Eles perderam a esperança de escapar de lá com vida. Não é isso que vocês estão lendo aí? Não é? Como eles se sentiram? E o que isto significa para você? Eles se sentiram como que condenados à morte. E o que isto significa para você? Hã? Oi? Era o fim da linha. Há situações em que nós perdemos a esperança. E parece que não existe mais saída. E nós temos aqui na vida de Paulo um exemplo. No entanto, o que Paulo e seus companheiros aprenderam? A não confiarem em si mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Quando nós perdemos a esperança, nós chegamos ao ponto em que nos desapontamos com Deus. Ficamos amargurados. Queremos ficar isolados. Porque estamos achando que a vida está conspirando contra nós. E então, pensamos em desanimar, entregar os pontos. Repare, desapontamento, amargura, isolamento, desânimo. Essas coisas vêm sobre aqueles que estão enfrentando pressões exageradas. Mas quando Paulo diz que aprendeu a confiar em Deus e não em si mesmo, significa o quê? Que mesmo que ele morresse, ele não iria desistir. Quando ele está dizendo aqui, nós nos sentimos como que condenados à morte. Mas aprendemos a não confiar em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Se nós morrermos aqui, nós temos algo muito maior para receber depois da nossa morte. Atrás dessas palavras de Paulo existe uma fé tremenda, uma confiança tremenda. Paulo era um homem que tinha fé para sofrer por amor a Cristo, por causa de sua missão. Mas a sua fé era tremenda para crer nas coisas que Deus lhe prometeu na eternidade. Como está difícil falar de Deus nos dias atuais? Porque as pessoas acham que as igrejas se transformaram em um meio em que eles vão lá e as pessoas têm que orar para resolver seus problemas. A igreja não está aqui no mundo para resolver problemas financeiros de ninguém. A igreja não está aqui para ficar prometendo prosperidade financeira e riqueza a ninguém. O evangelho não se presta a essa coisa. Quase dizer que eu falo outra coisa. Segura e respeita a polícia. Então a igreja não se presta a isso. A igreja não se presta para você vir aqui receber oração para que você dê certo com a pessoa que você gosta, então Deus vai atender os seus desejos. A igreja não ensina que os teus desejos devem ser aceitos. A igreja existe para ensinar você a viver os desejos de Deus. Por isso eu não sou muito aceito na roda. Mas o que eu vou fazer? Não sou eu que não estou sendo aceito. É o Evangelho. Como é que eu vou rebaixar o Evangelho? Tornando-o o quê? Servo do homem? Quer dizer então que Deus agora tem que fazer o que eu quero? Eu estou fugindo das minhas responsabilidades? Não. O Evangelho nos ensina a viver dignamente neste mundo, como bons trabalhadores, como bons maridos, esposas, filhos, pais, patrões e empregados. O que fazia Paulo? O que tornava Paulo tão persistente, tão perseverante? Era o seu conhecimento. Era o conhecimento que ele possuía do caráter de Deus e do modo como ele cuidava da sua vida. Isto nos leva ao quinto princípio. Diante das pressões, recuse-se a desistir. Nós sabemos que sem alguma pressão na vida, nós deixamos de existir. Um cadáver não tem pressão e ele está lá. Sem pressão você não existe. Sem alguma pressão você não realiza nada. Nós nos tornamos o quê? Improdutivos. Você sabe que o Evangelho ensina assim. Toda pessoa que realmente se encontra com Deus, Deus a chama para torná-la produtiva, frutífera. Deus chama a pessoa para que ela possa aprender a fim de começar a produzir frutos. Porque fica claro que quem não produz frutos não entrará no reino dos céus. Não entra nem no tempo presente e nem na eternidade. Jesus explicou que o ramo que não produz fruto, o Pai corta. E lança onde? No fogo, para ser queimado. Essa é uma ideia clássica. Que eu sei que algumas pessoas morrem de medo. Mas você tem que ouvir isso. Se você é uma pessoa não comprometida com o reino de Deus, é infrutífera, você corre o risco de ir para o inferno. De separar-se de Deus eternamente. E eu não acredito que este seja o seu desejo. Por isso Deus diz que nesta vida todos nós teremos pressões. É impossível você viver a vida sem pressões. Hoje você vai chegar em casa e vai ser pressionado a tomar banho. Suou. A sua barriga irá pressioná-lo a comer aquele resto do macarrão, do nhoque, do almoço. Ou aquele frango já pálido, quase esverdeado. Com bastante alho, menos para mim. Senão serei pressionado a ir ao trono. Amanhã você acorda e é pressionado a o quê? A ir trabalhar. Lá no seu trabalho você é pressionado a produzir. E você se pressiona a produzir. Em todo tempo você está debaixo de pressão. Aí as pessoas chegam na igreja e dizem assim, ai pastor, ore por mim uma oração especial para Deus me livrar do estresse. Não existe tal oração. Isso não existe. Mas eu vou entrar em depressão. Você vai entrar em depressão. Você vai ter síndromes. Porque você está pensando errado. Todo aquele que começa a entender o Evangelho não vai sofrer de solidão. Não vai sofrer essas coisas, essas angústias. E vou mostrar para você. Porque Deus não quer isso. E todo aquele que crê nele não sofre isso. Eu quero terminar hoje esse assunto. Porque as pressões que nós fazemos contra nós mesmos e as pressões externas que vêm contra nós tentam nos derrubar. Por isso, primeira coisa, diante das pressões, seja persistente. Então nós temos o exemplo da persistência de Paulo, diante das pressões externas, quando ele apresenta 17 ocasiões, 17 coisas, pelo menos, Ele não menciona tudo em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27, que eu os convido para ler. Vamos virar algumas páginas e vamos ler 2 Coríntios capítulo 11. Como esses textos são grandes, eu vou pedir que você leia e empreste a sua Bíblia para alguém que você percebe que não possui. Leia junto com essa pessoa, por favor. Versículos 23 ao 27. Paulo está se defendendo de falsos mestres que entram na igreja só para ganhar dinheiro. Vocês podem prestar atenção em mim? Será que vocês não sabem ler lá que é 2 Coríntios? Vocês estão esperando que eu repita? 2 Coríntios, vocês não leram lá? Oxi. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27. O apóstolo Paulo estava sendo desprezado e trocado por outros que só entraram na igreja para ficarem ricos e escaparem de uma vida miserável. E nós estamos estudando isso às terças-feiras. E então ele diz no verso 23, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois, por que ele diz isso como se fosse louco? Porque ele diz assim, na verdade o que ele está dizendo, você lendo todo o contexto, ele está dizendo assim, eu sempre procurei imitar Jesus, mas eu peço que ele me perdoe, a ideia dele, porque eu vou agora me gabar do que tenho feito. Eu não vou imitar Jesus dessa maneira, porque Jesus talvez ficaria calado. Mas para o bem de vocês, eu vou dizer o que eu tenho feito, o que eu tenho sofrido. E essas pessoas que vocês estão aceitando, não passam por essas situações que eu passei, por causa do Evangelho, para benefício de vocês. E então ele diz, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia. Paulo não era bandido, ele não era assassino nem criminoso. Ele era um ministro de Deus e por causa disso ele ficou muito tempo preso. Muitas vezes ele ficou preso. E diz ainda, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Paulo foi chicoteado. Imagine, por levar a palavra de amor de Deus às pessoas de outras religiões chicotearam Paulo. Hoje a lei proíbe isso, mas você chicoteia alguém psicologicamente. Você acaba com a vida da pessoa, por inveja, por se sentir ameaçado. Paulo esteve em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Em 5 ocasiões. Então, vamos pensar como era o corpo desse homem. Acho que é por isso que ele ficou solteiro o resto da vida. A pessoa na lua de mel, Paulo diz, ô, minha querida, quando ele... Hã? Só vergão e cicatriz para todo lado, cruzado e para todo lado. Esse homem estava um monstro. Você se lembra quando ele disse, eu carrego no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo? Eu nunca vi uma pessoa assim. Quando eu leio esse texto, eu choro. Não consigo ler sem chorar. Eu vou fazer o possível para não chorar aqui. Mas já estou embargando. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. A Bíblia só fala de um naufrágio, conta de um naufrágio lá no livro de Atos. Mas Paulo diz que não foi só um, foram três. E ficar 24 horas nas águas do mar Mediterrâneo, mesmo sendo um lugar equatorial, poderia ter tido hipotermia. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios e judeus, e também pelos não judeus. Mas ele é um apóstolo, e os ladrões vinham roubar e Deus deixava. Qual é a diferença de você, cristão, para qualquer pessoa? O ladrão olha para você e fala, você é cristão? Eu já vi gente dizendo, eu estava com a Bíblia e expulsei. Funcionou naquela hora. Foi um dia maravilhoso e você dá o testemunho. Já ouvi isso muitas vezes de vários irmãos. Mas uma vez eu me lembro de uma pessoa que disse, em nome de Jesus não me toque. A pessoa ficou parada. E ela contou na igreja. Aí um dia ela estava em outro lugar e veio um ladrão e disse, em nome de Jesus não me toque. Encheu a lata dela. Roubou tudo, ainda bateu, deixou sem nada. Por que funcionou uma vez e não funcionou outra? Porque você não está livre dessas coisas. Eu me lembro uma vez que estava chegando de um acampamento e o cara colocou o revólver dentro da minha boca. Só não levou o carro porque quebrou a chave. Mas acontece. E uma vez eu estava chegando no Instituto Bíblico, era meio novo, e ele estava roubando as roupas do varal, corri atrás dele, mas dei-lhe uma surra. Não devia ter feito isso. Tenho tido trabalhos e canseiras. Ah, estou cansado. Todos nós estamos. Paulo também. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Ah, o Filho de Deus sempre dorme. Às vezes, não dorme. Por alguma razão, não dorme. Está aqui Paulo. Ele passou momentos na vida dele quando ele não tinha roupa para vestir. Não tinha casa, portanto não tinha uma cama boa para dormir. Ele desistiu? Não. Nós, por muito menos, desistimos. Se queima uma lâmpada em casa, oh, droga de casa, porcaria! Amaldiçoamos até a eternidade. Que má atitude a sua. Você nunca abençoa o que Deus te dá. Você não é grato pelo que Deus te dá. Quando você age assim, e você pensa que Deus vai abençoando, você, só porque você deixou de fazer algumas coisas, você não percebe que ao fazer isso, você é tão pecador como aquele mais inveterado. Você amaldiçoou o teu emprego, tua casa, o teu carro. Quando aparece um barulhinho no carro, você sabe que tem muito plástico no automóvel hoje, não tem como escapar. Você não está guiando na Flórida, você está em São Paulo. Aqui chove muito, as ruas têm muito buraco, que chove muito. Agora, hoje em dia, né? Chovia, né? Como é que é chuva? Você sabe como é que é? Então, diz que daqui a 20 anos não teremos mais água. Imagine como serão seus filhos, seus netos. Sempre dizem, não, mas vamos dar um jeito. Sim, o jeito que se dá é muito caro. Você vê, você está sempre em perigo. Sabe quantas pessoas morreram assassinadas no Brasil do ano passado até julho deste ano? Perto de 70 mil. 70 mil. Nem numa guerra se morre assim. E a nossa presidente ousou dizer que a guerra na Palestina é um massacre. Ela deveria estar olhando para cá para criticar lá. Segundo, ela não conhece história de geopolítica. Senão não abriria a boca. Se vocês não sabem, a Palestina nunca foi dominada por ninguém. Existiam cidades e estados lá, como Jericó, Ai, e o povo de Israel entrou ali e foi dominando, ele se tornou o povo da Palestina. Um governo só. Com essas mudanças, formou-se a Faixa de Gaza, e era o quê? Essa Faixa de Gaza era governada por um grupo chamado de Fatah, não sei se já ouviu falar. Eles eram ligados ao presidente do Egito. Mas quando ele morreu, esse Fatah perdeu sua força, porque perdeu a ajuda egípcia. E então o Hamas se fortaleceu por causa da irmandade muçulmana, da ajuda do Irã e do Hezbollah. Quando você pensa em Fatah, Hamas, Hezbollah, o Brasil não reconhece esses grupos como terroristas. E nós sabemos que são terroristas. Como o Hamas não ajudou o presidente da Síria, que cometeu atos de verdadeiros assassinatos e foi recebido em Brasília com honra. Como é que ele pode dizer, estão fazendo um massacre, critica Israel, mas não criticou a Síria? Falta de conhecimento, falta de escola. Talvez seja por isso que não se faz escola decente. Falta de estudar. Já que já está tendo internet, a fibra ótica, seria tão fácil também gastar um tempinho para vou aprender um pouquinho. Para não falar bobagem. O Hamas odeia Israel. O Fatah odeia Israel. O Hezbollah odeia Israel. A Síria odeia Israel. O Irã odeia Israel. Há um tempo atrás, o Hamas recebia ajuda egípcia, arma, comida, material de construção, a céu aberto, porque eles eram filiados à Irmandade Muçulmana. Só que o exército egípcio assumiu o poder e meteu os caras na cadeia. E vocês que foram ao Egito comigo devem se lembrar muito bem que quando nós entramos em algumas lojas, os donos das lojas andavam com automáticas. Sim ou não? Por quê? Porque o Hamas, uma vez que perdeu a força, começou a construir túneis e eles entram pelo deserto do Sinai nesses túneis, assaltam as pessoas e levavam mantimentos e materiais de construção para a Faixa de Gaza. O povo sabe disso. E aceita. Escolheu isso. Só que como o Hamas não quis ajudar o presidente da Síria, o Irã ficou bravo. E tirou a ajuda do Hezbollah ao Hamas. Não sei se vocês estão entendendo. Eles ficaram sozinhos e perderam a força. Como é que nós vamos atrair companheiros? Vamos pegar aqueles quatro lá e vamos matar. Vamos arrumar um conflito com Israel. Porque ali é a guerra do ódio. E com Israel não tem brincadeira. Bateu, levou. Eles não se converteram. O nosso país, pelos seus líderes dizer que Israel depende dos Estados Unidos intensamente, estão profundamente enganados. Porque em todas as guerras que eles participaram, eles lutaram sozinhos. E alguns pilotos de caça, na Guerra dos Seis Dias, o caça não tinha mais combustível. E eles viam seres brilhantes sustentando o avião. E eram anjos. Porque ainda Deus não terminou a obra que vai fazer em Israel. Sabe o que a Bíblia diz para os cristãos? Orem pela paz em Israel. Outro dia, uma mãe sabia que o marido era agressivo e deixou sua criança com o marido. Resultado, a criança morreu de tanto apanhar. Ela não é uma inconsequente? Se as pessoas lá sabem que provocar Israel vai ter como resultado uma guerra, eles são inconsequentes? Infelizmente, vai morrer inocentes, de um lado e de outro. Outro dia proporcionou-se o quê? Paz. Sabe o que eles fizeram? Uma trégua. Sabe o que fizeram? Mataram mais um israelense. Resultado, continuou a guerra. Não interessa para aquele grupo sossego. Porque eles precisam se fortalecer na região. Sabe qual é a proposta? Nós podemos conviver muito bem com os israelenses, desde que eles não tenham um governo na região. Desde que nós governemos sobre eles. Mas isto nunca vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que o templo não vai ser reconstruído na Celso Garcia, vai ser lá em Jerusalém. Eu só parei para falar essas coisas, nem sei porquê. Não é nem para demonstrar nada, mas as pessoas precisam estudar. Precisa conhecer o fundo histórico, as razões daqueles conflitos. Por que nós não ficamos tão chateados com aqueles países africanos, nigerianos, na Nigéria, que estão matando cristãos, pondo fogo a sangue frio, jogando na beira da estrada, incendiando cristãos. Na Índia, eles entram dentro das casas e matam filhos na frente dos pais, pais na frente dos filhos, raptam crianças, matam os pais e pegam crianças para serem escravos, filhos de cristãos. Muitas coisas já estão acontecendo. E Jesus disse, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, abram os olhos. O fim está chegando. E tudo indica que o fim está chegando. Se você não quiser andar com Cristo, meu irmão, você vai ter problemas sérios. Ou você apruma a sua vida, ou você endireita a sua vida, ou você vai ter problemas sérios. Não pense que o Evangelho vai livrar você de dores e problemas, porque não vai. Eu sei que a minha mensagem não é uma mensagem assim, fantástica, mas é verdadeira. Eu não vou enganar você. Até mesmo você que chega aqui não presta atenção em nada, porque está acostumado a frequentar a igreja que sempre prega a mesma coisa. Então por isso que você não presta atenção. Sequer anota. Tem uma Bíblia, sei lá para quê. Esse mesmo Paulo que sofreu tanto, por que ele sofreu? Porque ele sabia desde o princípio que ele iria sofrer. Porque quando ele aceitou Jesus, ele foi para Damasco, e lá Deus levantou um homem chamado Ananias. E o que Deus pediu para Ananias? Você vá lá pregar para Paulo a seguinte mensagem, veja lá. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Pois eu escolhi esse homem, Paulo, para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Toda pregação que enfatiza bem-estar terreno, riquezas terrenas, não é de toda verdadeira. E nós sabemos que meias verdades é mentira. Ou você fala a verdade ou fala mentira. Quando nós analisamos as pressões que Paulo sofreu, nós devemos analisar que essas pressões eram o quê? Externas e também internas. Ele está falando aqui só de pressões externas. Na lista que nós vimos, ou não é verdade? Você deve estar sofrendo uma pressão agora. E essa pressão é externa. Alguém chegou e impôs a você certas coisas. A vida, a circunstância, talvez está impondo a você alguma coisa. Mas quero que você saiba que dentro de você também existe uma pressão interna. E se vimos o exemplo de Paulo diante das pressões externas, precisamos ver o exemplo de Paulo diante das pressões internas. Que era o quê? A sua preocupação com a igreja. Veja só o que ele diz. Além dessas coisas, porque nós estamos no mesmo texto, além dessas coisas e de outras coisas que ele nem mencionou lá, ainda pesa diariamente sobre mim o quê? A preocupação que tenho com todas as igrejas. Repare na palavra preocupação, que está lá. A palavra preocupação. O que ela significa? Significa ansiedade, significa cuidado, pressão, tensão. A preocupação é um sentimento que divide o nosso ser entre o que precisamos ser e aquilo que não queremos ser. Quando você começa a se preocupar e se perder na pressão, ela começa a dividir sua vida. Vou dizer de novo, entre o que você precisa ser e o que você não quer ser. Porque, na verdade, você quer escapar daquela turbulência. E em se tratando de Paulo, nas pressões que ele sofreu, fica claro também que elas não eram apenas ocasionais. Essas pressões que Paulo sofreu também tinham caráter satânico, demoníaco. A palavra de Deus ensina que todo aquele que quer viver fervorosamente, piedosamente, sofrerá perseguições. Tente ser um cristão verdadeiro na sua escola. Quando o rapaz chegar para você e começar a pôr a mão sobre você e querer, você fala, peraí, eu não tenho tais hábitos. Ele vai te estranhar e suas colegas de classe irão te estranhar também. Porque tudo não passa de galinha. O que é isso? Se você quer ter um namoro para crescer espiritualmente, conhecer seu parceiro espiritualmente, psicologicamente, as pessoas vão dizer que você é louco. Porque primeiro você precisa conhecer outras coisas. E se essas outras coisas forem boas, o resto será. Mas a prova é, o resultado é errado. O número de separações aumenta a cada dia. Porque o namoro é só sexo. Jesus disse, se você constrói a sua casa sobre a areia, ela vai desabar. Mas se você construir a sua casa sobre a rocha, ela vai permanecer diante das intempéries. Graças a Deus por aqueles que conheceram a Jesus e puderam recuperar suas vidas. Muitos casais cometeram um erro, mesmo na igreja, mas depois entenderam isso, se arrependeram diante de Deus e Deus pôde restaurar suas vidas. E eles estão sendo um bom exemplo agora para seus filhos. Quando eu penso em pressões externas, o que elas têm como objetivo? Desanimar. O que tudo aquilo que Paulo passou estava tentando fazer com ele? Desanimá-lo. Para que ele fosse o quê? Desobediente. Deixasse de ser quem ele deveria ser. Se as pressões externas não são só ocasionais, mas muitas vezes demoníacas, elas vêm justamente para isso. Desanimar-nos da fé. Mas as pressões internas, que são provocadas pela palavra de Deus e o Espírito Santo, visam o contrário, fortalecer-nos na fé, para que possamos viver da maneira como Deus nos projetou, escolhidos e fortalecidos por Deus. Então, vou mostrar para vocês. As pressões externas sempre agem contra o nosso caráter cristão. Você está no trânsito e alguém diz assim, desce do carro, vem cá! Eu era novo cristão e não entendi, e descia, ia lá e entrava no pau mesmo. Eu lutava artes marciais e não tinha medo de ninguém, não. Ia jogar bola, enfrentava o pau. Um dia eu estava quebrando um pau num campo, aqui na Marginal, aí, perto do Gaviões da Fiel. E o pau cantou mesmo. E pai daqui, chute de lá, e tranca aqui. E pai, pá. Quando eu virei, tinha um cara de cor. O goleiro, 2,10 metros de altura, o cara grandão. Ele olhou para mim, só fechou o punho e deu de cima para baixo. Pum! Quebrou meu nariz. Eu fiquei com uma dor e sangue, sangue. Eu fui, a primeira coisa que eu fiz não foi ir no hospital, não. Foi arrumar um porrete. E olhei onde ele estava. E ele dando bordoada e tomando aqui, mas o soco não chegava nele, era muito grande e forte. Mas eu vim na corrida, ele não viu. E eu cheguei com o pau e dei aqui, ó, em cima das costas. Eu podia ter aleijado. E ele caiu desmaiado. My day, man. Pum. Com fé e caridade. Ainda bem que não aconteceu nada com ele. Mas, você vê, é assim. Eu era terrível. Hoje, quando você ouve isso daí, como eu vou reagir? A questão é, nós agiremos e suportaremos as pressões agindo como seguidores de Cristo? No seu trabalho você é ofendido, é injuriado, como é que você vai? Você vai emburrar? Você vai entrar numa depressão? Você vai afundar porque você foi injuriado, porque não entenderam o seu ponto de vista? É interessante como algumas pessoas falam assim, ah, nós estávamos namorando, agora paramos de namorar, então você vai ficar na igreja ou eu? Você vê como que as pessoas tratam a igreja? Como se fosse uma bagunça. Por causa de um namorico meio tigela, que não funcionou nem aqui nem na China, a pessoa, ah, quem vai ficar, eu ou você? Isso é prova de que as pessoas não amam a Deus e sequer se converteram. Você sofre uma pressão qualquer, como você vai reagir? Essa é a questão que todos nós temos que responder. Porque a pressão externa visa que você reaja de maneira não cristã. Que você reaja como um mundano. O cara xinga e você xinga. Ele parte para a briga e você parte para a briga. A palavra de Deus diz que nós não devemos devolver o mal com o mal. A palavra de Deus diz que nós devemos amar nossos inimigos. Então alguém chega aqui e diz assim, oh, Walter, olha por mim, estão me perseguindo lá. Bom motivo para você amar pessoas. Como é que eu posso dizer assim, em nome de Jesus, Deus, abafa os inimigos? Esses cursos de batalha espiritual, essas porcarias que existem por aí, que ensina essas bobagens. Amarra. Como é que você amarra um diabo que nem Deus amarra? Deus não consegue amarrar você. Não amarra, não. Porque você continua desobediente, omisso, e Deus ainda corre atrás de você para tentar consertar a sua vida. Você está na terra para dizer assim, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Porque se você agir da maneira como está agindo, é você quem age. E você não dá nenhuma oportunidade para Deus agir. Então fica tudo nas tuas mãos. Como você vai reagir diante das pressões? Acabou o dinheiro? Vou roubar. Robin Hood. Roubo dos ricos para dar para os pobres aqui. Não é assim que se vive. Nós estamos completamente enganados. As pressões internas sempre agem a favor do fortalecimento e aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. O que vem de fora tenta desnortear sua fé, mas o que vem de dentro, a pressão que você sofre de Deus, visa fortalecer você e fazer com que você permaneça na fé. Então, a questão, nós estamos dispostos a confiar e a viver por amor a Cristo, mesmo que isso custe a nossa alegria terrena? Quando você age por si mesmo, você se sente muito feliz. Mas depois de 4, 5 horas, 1, 2 dias, você vê que a sua atitude foi terrível, estragou sua vida. Mas quando você se submete a Deus e procura saber qual é a vontade dele, isso vai lhe dar grande felicidade. E isso vai lhe trazer bênçãos. Mas, Walter, isso não funciona na vida. Quem disse? Você está olhando para alguém aqui, ó, que já apanhou, eu estou falando, já fui apedrejado, já fui expulso de igreja, já fui parar na cadeia, sem nunca ter roubado nada. E como é que vocês vêm ouvir um homem como esse? Como é que vocês podem confiar que Deus está falando através da minha vida? Será que vocês veem algum traço de Deus passando nessa noite? Uma verdade de Deus? Será que vocês percebem o Espírito Santo falando a verdade com vocês? Qualquer dia eu vou gritar mais que eles. Paulo disse o seguinte aos cristãos de Roma. Ele diz assim: e também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus cria o quê? A esperança. Quando uma pessoa diz assim, sabe, eu não quero confiar mais em mim mesmo, mas vou confiar em Deus. Ele está dizendo, quer saber de uma coisa? Quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho só para os meus problemas, quando eu olho para as minhas enfermidades, a única coisa que eu faço é me entristecer. É perder a esperança. Mas quando eu aprendo a olhar para Deus, o que acontece é uma mudança dentro de mim. Eu passo a ter esperança. Nós temos a tendência de não acreditarmos que é possível vivermos para uma vida que seja aprovada por Deus. É impossível viver o cristianismo hoje em dia, mas não é verdade. Se você quer ser uma pessoa cheia de esperança, forte, firme, a primeira coisa que você deve buscar é uma vida aprovada por Deus. Uma vida aprovada por Deus não é vivida pela impulsividade, mas pela paciência. Nós temos que aprender a ter paciência. A nossa tendência é sermos impacientes. Então uma pessoa diz assim, ah, agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora eu oro em línguas, agora... mas é impaciente. Um pastor, agora ele foi chamado, agora eu vou pregar, mas é impaciente. Oh, agora eu tenho um cargo na igreja, agora eu estou cantando, agora eu estou tocando, agora eu estou ensinando. Mas é impaciente. E se é impaciente, nunca terá uma vida aprovada por Deus. Então não venha com essa história que você agora chegou a orar em línguas, que agora você já está estudando no seminário, que agora você já não sei o quê, que você agora ora no monte, ora 3 horas, já jejua. Se você é impaciente, Deus não aprova. Eu chego à conclusão seguinte. Algumas pessoas estão infelizes dentro da sua casa e arrumam amantes. E arrumar amantes é sinal do quê? De impaciência. Pessoas que não querem consertar seus problemas, não querem permitir que Deus mude suas vidas. Então eles querem continuar fazendo o que querem. O resultado é que Deus não aprova suas atitudes. Você não está suportando a pressão, então você vai para as drogas, porque é impaciente. Ou então você vai lá no bar e começa a encher a cara, porque é impaciente. Ou então você sai pelas ruas andando para lá e para cá como um louco, porque é impaciente. Em vez de conversar, você passa a discutir, brigar, e nossa, ele fica com a cara emburrada. Não fala comigo! Porque é impaciente. E Deus não aprova isso. O resultado é que só você vai perder. Espero que vocês estejam entendendo. Se você não consegue fechar um negócio, então, vamos criar uma estratégia, vamos dar uma rasteira, vamos dar uma volta, vamos dar um nó no pingo d'água aí. Porque é impaciente. Seja verdadeiro. Você não acredita que Deus pode abençoar sua vida sendo verdadeiro. Então você tem que entrar em falcatrua. Porque é impaciente. O resultado da sua impaciência será o quê? A rejeição. Você mesmo não aceita pessoas impacientes ao seu lado. Você até reclama de pessoas impacientes. Verdade ou mentira? E você acha que Deus tem que aceitar o impaciente constantemente. Só que o impaciente, ele não apenas destrói sua vida, mas ele macula e ele destrói a vida de terceiros. Isso é muito ruim. Às vezes tem pessoas aqui que chegam para mim e falam assim, Walter, eu gostei muito da igreja, mas chegou o meu tempo, Deus está mandando. Venceu o meu tempo aqui. Eu fico pensando, esse cara é importante, hein? Ele não conseguiu fazer nada de bom aqui e já venceu o tempo dele. Graças a Deus. Geralmente pessoas que falam comigo assim, eu falo, boa viagem. Se você chegar para mim e falar que Deus falou com você, eu vou dizer, vai com Deus. Seja quem você for. Até o marrom. A impaciência rouba de você o quê? A alegria, o prazer que você deveria ter em ser uma pessoa escolhida por Deus. A impaciência impede que você seja perseverante, maduro e correto em seus pensamentos e ações. Isto fica claro nas palavras de Tiago, quando ele diz, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja o quê? Perfeita. A fim de que vocês sejam o quê? Maduros, corretos, não falhando em nada. Quando nós falamos quando a sua fé, nós não estamos falando de fé, daquela fé que diz assim, Deus vai me abençoar. Isso não é fé, isso é positivismo. A fé que a igreja ensina hoje é um positivismo. É a fé que dos seus desejos, não é a fé de Deus. Jesus disse, se vocês tiverem a fé de Deus, a fé significa o conhecimento que você tem do caráter de Deus e da palavra de Deus e do modo como ele cuida de você, do modo como ele governa as coisas. Portanto, meu irmão, não espere que situações de pressão cheguem até você para correr e buscar alguém que conheça a Bíblia. A palavra fé significa conhecimento bíblico, o conhecimento da Bíblia que você tem, o conhecimento das verdades que brota da verdade. E se você não tem esse conhecimento, como você vai ficar firme? Como você vai perseverar? Como você vai se tornar maduro? Pelo que eu entendo, uma pessoa madura é uma pessoa que sabe pensar. Uma pessoa correta é uma pessoa que pensou, aprendeu, pensou e vai agir de acordo com o que aprendeu. Não falhando em nada significa que eu vou viver uma vida que Deus se agrada. É por isso que eu insisto que vocês devem ingressar em um grupo pequeno. Para que vocês ingressem num plano de aprendizado da mente, do caráter e da vontade de Deus. Que juntos troquem experiências. Você aprende com a experiência de outro e ele aprende com a sua experiência. E orando juntos, vocês se edificam. Além do mais, o próprio grupo pequeno poderá elaborar um plano anual de leitura da Bíblia. Para que através das histórias bíblicas, dos exemplos bíblicos, vocês aprendam como aqueles homens e mulheres permaneceram na fé diante de grandes pressões. Como eles confiaram em Deus? Nós não estamos lendo a Bíblia. Nós frequentamos uma igreja porque queremos ir lá ouvir um pastor dizendo: hoje Deus vai derramar aqui as bênçãos, hein? E todo mundo: amém, é minha. Eu vim aqui pegar uma palavra. Que palavra? Palavra de vitória. A vitória, minha amiga, é se você se enquadrar. Jesus disse assim: aquele que não aceitar as condições de paz que Deus lhe oferece, não vai ter paz nunca. Quando uma pessoa quer chegar até Deus, Deus diz assim para ele: o negócio aqui é o seguinte, é assim, 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 assim. Você aceita? Não, eu não vou aceitar o que o senhor está me dando, eu vou procurar uma igreja aqui. Se você não aceita as condições de paz, que igreja você vai procurar? Uma mentira. Por isso, nós chegamos a um segundo ponto e último. Diante das pressões, use o conhecimento que você adquiriu da palavra e do caráter de Deus. Pois é isso que o ajudará a ficar firme nas lutas diárias. Sem conhecimento da Bíblia, ninguém fica em pé. Ninguém se mantém na fé. Porque fé é conhecimento. Fé não é sentimento. Quando a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, significa, aquele que não conhece a vontade de Deus, aquele que não conhece a mente de Deus, aquele que não conhece os planos de Deus, aquele que não conhece a vontade de Deus para a sua vida, não consegue agradá-lo. Sabe o que esses homens estão pregando no rádio e na televisão? Se você não conseguir uma BMW, você não agrada a Deus. Ou não é? Se você não comprar sua casa própria, você não agrada a Deus. Esqueceram de dizer isso a Paulo. Esta não era a mensagem de Ananias a Paulo. Portanto, meus queridos, eu só estou tentando protegê-los de um espírito mentiroso. Há pessoas em nosso meio, inclusive nos jovens que estão se preparando, estudando, vão ficar ricos. Mas outros não vão sair da pindaíba. Eu espero que quando vocês ficarem ricos, vocês não se esqueçam de Deus. E vocês que não saírem da pindaíba, não se esqueçam dele também. Porque Deus fez o rico e Deus fez o pobre, cada um para um determinado, para o seu determinado fim. Quando nós passamos a conhecer o plano, a vontade, a mente de Deus, esse conhecimento nos dá o quê diante das pressões? Firmeza moral, determinação e dignidade. Eu não preciso me tornar um ladrão porque estou passando por dificuldades. Eu não preciso me tornar um mentiroso porque estou passando por lutas e problemas. Eu não preciso enganar ninguém. A pressão externa diz: engana, rouba. Mas a pressão interna é: seja um servo de Deus. Seja um homem de Deus, confie em Deus. Se eu estou doente, a doença me diz: está vendo? Deus não está com você, desista. Você se lembra da mulher de Jó? Jó, olha a situação que você está, coberto de pus. Negue a Deus, amaldiçoa a vida e morre. E ele diz: mulher, você fala como uma doida. Nós temos recebido tanto bem de Deus, e por que não receberíamos o mal? Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós não aprendemos essa lição? A pressão externa tenta nos roubar de Deus. A pressão interna tenta nos manter em Deus. O seu namoradinho diz assim: oh. E você diz: não. A pressão externa diz: entregue-se. Cometa fornicação. Mas a pressão interna diz: o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você está adulterando e quando você está praticando fornicação, o Espírito Santo está naquela cama. Pode imaginar. A sua esposa em casa, o seu marido em casa e você lá naquele lugar. Seus pais em casa e você naquele lugar. E o Espírito de Deus não sai de você, porque você está cometendo um ato errado. É um engano pensar que você só comete um ato errado, porque o Espírito de Deus saiu. Não é verdade. Ele continua lá para testemunhar e condenar você. Quando os pais pressionam o filho com alguma coisa, porque já passaram por situações difíceis e percebem que os filhos vão cometer os mesmos erros, tentam falar e eles se rebelam e desonram os pais, o Espírito de Deus está fazendo pressão para o filho: honre seu pai e sua mãe. Mas eles não têm cabeça. Tenha paciência. Mas eu tenho que falar para eles. Você não tem que falar nada. Você tem que agir. Você tem que amá-los. Eu tomo conta da situação se você fizer as coisas do jeito que eu estou estabelecendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem um plano para você. Mas eu sei também que você tem um plano em mente. Mas você deve saber que temos aprendido que nós podemos fazer muitos planos, mas a última palavra vem de Deus. O conhecimento divino que Paulo possuía dava-lhe uma grande visão sobre o cuidado de Deus pela sua vida. Vocês podem ir lá em 2 Coríntios capítulo 4, está escrito lá na lousa. Versículo 6 ao 9. E nós vamos terminar aí. Veja o que diz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Versículo 6 ao 9. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer o quê? A luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Você reparou no verso 6? Que Deus quer brilhar sua luz, a fim de que tenhamos o quê? Hã? O conhecimento da sua glória, isto é, do seu esplendor, do seu pleno poder, daquilo que ele é capaz de fazer. E Deus diz, o que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que é impossível ao homem, é possível para Deus. Se você está passando uma situação e diz, Walter, não tem mais esperança. Das trevas, Deus faz brilhar a luz. É isso que ele está dizendo aqui. Você não enxerga nada, está tudo escuro. Mas Deus é capaz de trazer luz. E essa luz vai encaminhar você por meio de Cristo. E você vai descobrir a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o seu esplendor, é o seu poder. Capaz de realizar coisas que você nem imagina. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez chover fogo dos céus. Ele fez um monte fumegar. Ele fez chover carne dos céus, pão dos céus. Ele segurou o rio Jordão. Ele fez com que a terra parasse a sua rotação sem nenhuma catástrofe ou cataclisma qualquer. A terra rodou um dia e um quarto de um dia. Está faltando um dia e um quarto de um dia no nosso calendário. E foi nos tempos de Josué e de Isaías. Quando ele quer, ele faz. E ele preparou uma cidade eterna para nós, onde nós iremos. Isso é maravilhoso. Um dos maiores milagres de Deus foi ter chamado você. Um outro milagre de Deus foi ter trazido você aqui. Para ouvir a palavra de Deus e amar o Senhor de todo o seu coração. Nós vamos ler o verso seguinte, eu quero que você preste atenção como é que Paulo chama esse conhecimento. Ele diz, porém nós que temos esse o quê? Tesouro espiritual. Como é que ele chama esse conhecimento? Tesouro espiritual. Que vive aonde? Dentro de potes de barro. Por que potes de barro? Porque o conhecimento espiritual é poderoso. Ter conhecimento do poder de Deus é glorioso. Mas ter conhecimento de quem somos também é glorioso. Porque deixamos de apostar em nós para confiarmos nele. Nós somos fracos, não somos nada, mas ele é forte. E passamos a depender dele completamente. Por isso diz, temos esse tesouro espiritual. Somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. De forma alguma teríamos força, capacidade para enfrentar pressões exageradas. Se as enfrentamos para a glória de Deus, é porque Ele nos dá essa capacidade. Mas se nós não aprendermos que Ele é capaz de fazer e como Ele é capaz de fazer, nós nunca enfrentaremos. Por isso que existem pessoas hoje dentro da igreja que nunca se convertem, porque não querem aprender. E então Paulo explica, do seu conhecimento, como Deus cuida da sua vida. Veja lá, no versículo 8, eu quero que vocês leiam aqui primeiro. Quando somos pressionados pelas dificuldades, não existirá em nós um espírito de derrota. Quando não entendemos as razões do que nos está acontecendo, não desistimos. Agora vamos ler o versículo. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Olha para cá. Quando somos perseguidos, sabemos que Deus nunca nos abandona. Quando somos derrubados, não ficamos caídos, mas somos levantados por Deus e seguimos em frente em obediência. Leia o versículo 9. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta. Como é que você pode dizer que está solitário? Imagine Paulo em alto mar. Ai, que solidão, Senhor. Mas, Walter, eu tenho problemas depressivos, eu tenho problemas de traumas. E Deus ainda não te curou disso. Sabe por quê? Porque você não está lendo a palavra dele, não está se enchendo com o Espírito Santo. Pegue um copo de café na sua casa, pede licença para a Sabesp. Mas pega um copinho pequeno, para não gastar muita água. Enche de café velho, aquele que sobra, um dedinho só. Balance o copo, joga o café fora. O copo fica sujo. Mas abre a torneira e coloque o copo debaixo e deixa a água entrar. À medida que a água cristalina e pura entra, ela vai expulsando as impurezas e o copo fica limpo e cheio com água. Se você tentar jogar todo o lixo que você tem para fora, você continuará sujo. Mas se você se colocar diante da graça de Deus, o poder do alto vai entrando na sua vida e vai trocando os valores. Sob pressão e ao sentir-se amargurado, não se isole, mas aprenda a receber ajuda de irmãos piedosos. E à medida que você recebe ajuda, aprenda a ajudar outros com a mesma ajuda que você recebeu. Diante das pressões, recuse-se a desistir. A minha esperança é que Jesus tenha usado a minha vida para abrir nossos olhos acerca desta grande verdade. Nós sofremos. E Deus permite que soframos. Nós choramos. E Deus permite que choremos. Nós temos dor, doenças, perdas. E Deus permite que tenhamos tudo isso. Isso tudo para não confiarmos em nós mesmos, mas para levantarmos os nossos olhos para as promessas indescritíveis que Deus planejou para nós. que são muito maiores do que tudo que passamos nesta vida. E quando morrermos, fecharemos os olhos nesta vida e abriremos lá. E a primeira visão que teremos será do seu trono. Não será de um portão coisíssima nenhuma. O apóstolo Paulo, este mesmo que sofreu, disse: como eu gostaria de estar com o Senhor. Mas por causa da igreja, eu ainda quero estar neste mundo. Isto é, como eu gostaria de ficar livre deste corpo. Por causa daquilo que eu ainda tenho que fazer. Seria muito bom que Deus acabasse com as nossas vidas agora. Mas por causa do que ainda temos que terminar a missão que Deus nos deu. Para alguns, ela começará esta noite. Para outros, Deus está despertando e dizendo: você sonhou, dormiu, acorda. Essa foi uma verdadeira freada. Ah, eu não perco uma, hein? O dia que acontecer comigo, vocês vão falar também. Mas enfim, este é o dia que o Senhor nos deu. Grupos pequenos, a Bíblia, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o reino e as promessas eternas. Eu não ia ler, mas gostaria que vocês abrissem 2 Coríntios 4, lá embaixo, por favor. 2 Coríntios 4. Eu não coloquei aí, mas vou pedir que vocês leiam. Versículo 16, 17 e 18. Ele diz lá: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre.